A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
E hoje, sexta-feira, é dia de Momento do Rádio. Temos um importante assunto a conversar com a doutora Edilene Lozado, que é a Procuradora de Justiça do Ministério Público da Bahia. Aí eu também lembro as minhas histórias de Fortaleza, mas eu paro mais em As Gafes do Rádio. No meu primeiro livro, intitulado Senhoras e Senhores, apresentava exclusivamente os erros cometidos por radialistas. Contei até um de meu pai, um homem bastante sério, que não gostou quando eu falei no dia em que ele chegou no estúdio para abrir a estação. Abrir significava o início das transmissões, no tempo em que as emissoras não funcionavam dia e noite. Seu Lima chegou e, procurando o que deveria ler, encontrou um convite enterro em cima da mesa. Iniciou a leitura. Era bem triste nesse tempo. Convite enterro. Na época, o locutor anunciar a notícia fúnebre acionava um gongo. Ele acionou o gongo. Bom! A família do senhor fulano convida parentes e amigos para seu sepultamento. Neste ponto, ele parou de súbito e tentou justificar. Ouvintes, esse homem faleceu há 3 dias e eu fui ao enterro. Alguém deixara o convite na mesa do estúdio e meu pai cometeu sua falha, mas não apreciava que alguém falasse nela. Um outro colega cometeu uma gafe terrível. Quando foi anunciar uma música, foi direto. E ouviremos agora General Costa. Era a cantora Gal Costa, por sinal, grande intérprete. Ele não gostou quando eu falei no assunto e disse que eu não contava as minhas falhas. Ele não conta as falhas dele também, não? No dia seguinte, eu contei que certa vez fui transmitir a posse do governador Pascoal Barroso na Assembleia, quando ela funcionava no centro de frente ao Café Belas Artes. No auge da reportagem, aproximei-me de um cidadão e perguntei: por favor, cidadão, qual sua opinião sobre o nosso governador Parsifal Barroso? Ele respondeu imediatamente: olha, jovem, eu sou Mário Garófalo, repórter da Rádio e TV Tupi. Encabulei, mas não me emendei. Em outra solenidade, agora na Secretaria de Educação, quando ela funcionava na rua Padre Mororó, esquina com Guilherme Rocha, ao anunciar os presentes, disse: presente o padre Januário Feitosa. O reverendo veio ao meu encontro e: padre Januário Campos. Olhando para mim, hein? Eu retruquei: presente o padre Januário Campos Feitosa. E ele, aborrecido: só Campos, rapaz, só Campos. Certo dia, eu narrando uma novela, anunciei: o casal viajou no navio do Lloyd Aéreo. Todos os radiadores viram que a novela foi interrompida. É que a novela era ao vivo naquele tempo. De todas essas gafes, se houvesse um concurso, ganharia disparado o grande Irapuã Lima da Rádio Iracema. Anunciou certa tarde a morte de personalidade cearense e pediu 1 minuto de silêncio. Parou tudo, né, na emissora. 1 minuto depois ele: acabaram de ouvir 1 minuto de silêncio. Todos nós erramos uma vez na vida. O importante é ficar atento, não cometer gafes, não repetir os erros.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, o sucesso do projeto Dois na Bossa. Dois na Bossa é o primeiro álbum ao vivo da cantora Elis Regina, do cantor Jair Rodrigues e da banda Jongo Trio, lançado em 1965 pela gravadora Philips.
E tem jangada no mar, ei, hoje tem arrastão.
O disco foi gravado um ano depois que Elis, nascida no Rio Grande do Sul, passou a morar no Rio de Janeiro. A estrela de Elis brilhava tanto que em um ano no Rio, ela fez inúmeras apresentações e gravações. Foi nesse mesmo ano, antes de gravar este disco, que ela venceu o primeiro Festival Nacional de Música Popular Brasileira da TV Excélsio, cantando Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, recebendo o prêmio Berimbau de Ouro.
O homem que te estoura, o homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis.
A partir desse festival, Elis ganhou projeção nacional. Dois dias depois do festival, estreou no Teatro Paramon, em São Paulo. O show Elis, Jair e Jongo Trio, produzido por Walter Silva. O espetáculo foi gravado ao vivo e depois lançado no LP Dois na Bossa. Esse disco, uma obra-prima, fez um sucesso estrondoso e rendeu à dupla um programa chamado O Fino da Bossa, que ficou no ar por 2 anos e depois 3 LPs foram gravados.
Capoeira jurou bandeira, pediu seu santo sua proteção. Entrou na roda, olhou o parceiro, olhando o céu, pediu perdão.
Antes de ir para São Paulo, a atração já era conhecida dos cariocas quando a primeira temporada do Dois na Bossa foi ao ar pela extinta TV Excélsio, com os dois cantores um ano antes. Foi por este motivo que os álbuns receberam o título original do programa. A trilogia é um registro dos momentos mais importantes da música brasileira. O primeiro disco da série foi gravado ao vivo no Teatro Paramon, em São Paulo, em 8, 9 e 12 de abril de 1965. O segundo álbum da trilogia, Dois na Bossa, foi gravado também ao vivo no Teatro Record, lançado em 66. E o terceiro e último álbum da trilogia Dois na Bossa foi gravado ao vivo no Teatro Paramon, lançado em 67.
Quero de novo cantar.
O Fino da Bossa revelou as primeiras estrelas da música do Brasil após a fase da Bossa Nova, ao mesmo tempo em que integrava nomes tradicionais, talentos do quilate de Baden Powell, Vinícius de Moraes, Silvinha Teles, Agostinho dos Santos, Maísa, Elza Soares, Nara Leão, Alaide Costa, Geraldo Vandré, Wilson Simonal, Claudete Soares e Edu Lobo. Além de lançar os novatos Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Toquinho, Betânia, Théo de Barros, Zimbo Trio e muitos outros.
Vou fazer a louvação, louvação, louvação.
Neste domingo, 6 da tarde, clássicos da nossa música na interpretação de Elis Regina e Jair Rodrigues. Dois na Bossa, no Brasilidade.
Louvando que bem merece, deixando o ruim de lado. Louvando que bem merece, deixando o ruim de lado.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
bom.
A família do seu Iberê é muito grande, o dia todo indo batente, com umas crianças, levar pro colégio, voltar, fazer almoço, quem dá uma mãozinha é meu radinho, ligo ele, faço tudo mais rápido.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Ah, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Nós hoje estamos recebendo no quadro Ouvidoria a doutora Vânia Rocha, ouvidora da OAB Ceará. Doutora Vânia, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para saber de seu trabalho na ouvidoria da OAB. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Assembleia. Estamos aqui mais uma vez contribuindo aí com o programa do Marcelo de uma vez, falando um pouquinho do nosso trabalho. Marcelo, já estamos na Casa Nova, na UAB, Ceará, nova sede. A ouvidoria agora está instalada na sede da UAB, que fica ali na Osso Soares, número 800, na curva do Iguatemi, pertinho da Leroy Merlin. Queria informar o telefone para os nossos ouvintes, que o telefone da ouvidoria mudou, ok? É o 3108-8650, o telefone fixo. Né? 3108-8650. Os trabalhos continuam...
8250, estou aqui anotando.
Não, 82 não, 86.
8650.
Exato.
Certo.
Exato. Esse é o nosso telefone que todos os cidadãos podem nos contactar na ouvidoria da OAB Ceará. E na sala, nossos trabalhos estão sendo continuados, está sendo dado continuidade, com o mesmo procedimento, atendendo tanto os cidadãos como os advogados que nos procuram. E o ritmo está bastante interessante, apesar de. Com a mudança do fórum, quando deve lá, porque a nossa sede era lá. Para a Soares, a nossa sede da UAB, houve uma falta de comunicação, visto que foi uma coisa imediata, mas que estamos suprindo essa falta de comunicação, participando, né, comunicando as pessoas, os contatos que nós já tínhamos, e acredito que isso vai ser bacana, né? Outra coisa interessante, Marcelo, que a ouvidoria da UAB, através da própria ordem, fez uma parceria de trabalhos em prol do Peter Pan. E uma questão de responsabilidade social do Instituto Peter Pan, a UAB está engajada em apoiar o Instituto Peter Pan com algumas ações de responsabilidade social. E uma das primeiras ações, Marcelo, vai ser o Next Dia Feliz. Vai ser no dia 24 de agosto. As pessoas vão através do consumo de um sanduíche, um Big Mac, vão colaborar com uma doação através desse sanduíche. Vai ser doado um valor integral para o Instituto Peter Pan. Um voucher referente ao sanduíche custa R$ 17,00. Pode ser adquirido na própria OAB, na ouvidoria, certo? É uma forma de nós apoiarmos causas de relevância. A Peter Pan é uma instituição séria e precisa do apoio das instituições e de toda a sociedade. E visa o objetivo do Peter Pan, do Instituto Peter Pan, é exatamente cuidar das pessoas, das crianças e adolescentes que são acometidas do câncer. E lá eles têm uma estrutura incrível. Estive lá visitando com a presidente lá da instituição, Olga Freire. É uma coisa extraordinária. O apoio que dá não só aos enfermos, às crianças que estão doentes, como também a família das pessoas, das crianças. É uma ação bastante importante, onde eu estou conclamando os nossos colegas ouvidores e também os advogados, toda a sociedade, a se integrarem nessa campanha e adquirirem esse cupomzinho do Beck Dia Feliz. Vai, você, além de saborear um sanduíche, um Big Mac, você está ajudando uma boa causa. Né?
Exatamente, eu conheço esse trabalho, é muito importante. Eu tenho acompanhado todos os anos, acontece esse dia, o dia 24 de agosto, não é isso?
Exatamente, dia 24 de agosto, Marcelo. Vocês aí, toda a equipe aí da rádio, a Assembleia, estão convidados. Vou dar uma passadinha aí depois para conversar com toda a equipe, Fátima Abreu, toda a equipe maravilhosa aí da Assembleia, da Rádio Assembleia, para a gente fazer uma divulgação para datas anteriores a esse dia, para a gente poder ajudar essa causa. Ouvidoria é isso, ouvidoria é responsabilidade social, é cidadania, e nós da OAB estamos engajados nessa luta, na busca de uma sociedade mais equilibrada, de condições melhores para todos nós, Marcelo.
E a cada dia a ouvidoria da OAB fica mais próxima da comunidade, né?
Exatamente. A cada dia, com a estrutura bastante positiva, tanto de atendimentos no geral para os advogados. Hoje, Marcelo, nós estamos com mais de 42 mil advogados inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará. É um número significativo, um volume bastante positivo, certo? Existem, claro, um quadro onde, um número extraordinário desse, no número extraordinário desses de profissionais, claro que vão existir algumas falhas de conduta profissional, e nós estamos ali para também dar uma orientação, uma posição, e procurar adequar essas falhas e através da ouvidoria a gente conseguir, né, dar uma qualidade melhor à nossa advocacia. Então, a OAB está de braços abertos para a sociedade. Nosso presidente, Arinaldo Dantas, tem desenvolvido um trabalho extremamente positivo em prol da sociedade, tem buscado alternativas, melhorias de qualidade de vida também para as pessoas e para a advocacia em si. Então, estamos bem representados. A ouvidoria da OAB tem o apoio da OAB, tem o apoio do presidente Arinaldo Dantas, e vamos, nesse ano, implementar algumas ações e vamos divulgar aí na Rádio Assembleia para os nossos colegas, ouvidores, e também para todos os ouvintes tomarem conhecimento dos fatos que a gente tem desenvolvido. Ok, Marcelo?
Sim, e está me lembrando, dia 11 foi o dia do advogado e a Assembleia homenageou, como a senhora lembrou aí, homenageou os advogados, que tem uma função importantíssima em tudo que diz respeito à vida das pessoas. Doutora Vânia, é muito bom ouvi-la, muito obrigado, um bom dia para a senhora, um bom trabalho, hein?
Obrigado, Marcelo, mais uma vez, agradeço a oportunidade, contem com o nosso apoio e vamos nos engajar nesse Beck Dia Feliz, adquirindo os cupons referente a essa doação ao Instituto Peter Pan. Podem ser adquiridos na ouvidoria da OAB, na própria sede da Ordem. Ok, Marcelo?
Exatamente.
Obrigada pela oportunidade e estaremos em breve aí na Rádio Assembleia.
Muito obrigado, dizemos nós, a senhora, pela presença.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br, Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
E agora nós vamos entender sobre a suspensão de pedidos e restituição do ICMS nas contas de energia elétrica.
Entrevista.
Estamos recebendo neste programa a defensora pública e supervisora das defensorias de Fortaleza, Nathalie Massilon. Doutora Nathalie, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Natália.
Queremos saber inicialmente se verdadeiramente nós, os clientes da Enel, temos direito à restituição do ICMS.
Olha, todos os consumidores estão dependendo de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Enquanto o Supremo Tribunal de Justiça não definir isso, nós não podemos afirmar se os consumidores têm direito ou não a essa restituição.
Certo. Agora, doutora, essa restituição será feita pelo Estado?
É, porque na verdade o que está sendo questionado é a cobrança de um imposto, né? Que foi recolhido nas contas de energia, né? E isso que está sendo questionado, mas ainda não foi definido se esse imposto que foi pago foi indevidamente e se o Estado vai ser obrigado a devolver.
Os consumidores, então, deverão aguardar.
É, o momento é de aguardar, né, para que não haja uma busca ao judiciário por algo que ainda não está definido. E com essa preocupação foi que a Defensoria ingressou com a ação popular, onde, para resguardar o direito de todos, né, até que seja decidido no STJ se é devido ou não. Nós já ingressamos com essa ação, que foi aceita pelo Poder Judiciário, e foi interrompida a prescrição. Então, é possível que todos aguardem a decisão do STJ sem ter qualquer prejuízo ao seu direito.
A doutora Nathalie Marcelon, que está aqui na Rádio FM Assembleia, defensora pública e supervisora das defensorias de Fortaleza. Doutora Nathalie, esse processo será já na justiça ou as pessoas terão que primeiro entrar em contato com a Secretaria da Fazenda do Estado?
Não, tem que ser judicial mesmo, viu, Nathalie? Quando o STJ definir que é devida a restituição, aí os consumidores vão ter que ingressar na justiça, né, para individualizar o seu cálculo e pleitear o valor que por acaso venha a ser devido.
Muito obrigado, senhora. Um bom dia, hein?
Bom dia.
Só em Fortaleza, mais de 4 mil pessoas procuraram o Núcleo de Central de Atendimento da Enel para agendar atendimento. A medida também foi um recurso para viabilizar outros atendimentos que estavam sendo prejudicados pela alta demanda de contribuintes entrando com ações individuais. O cálculo de restituição levará em conta as faturas dos últimos 5 anos anteriores à interrupção da prescrição, ou seja, de agosto de 2014 a agosto de 2019. Só então será recomendado que cada pessoa entre com ação individual, já que o valor varia conforme cada caso.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos da Rua Eugênio Gadelha. É uma rua do bairro Montese. Tem por patrono Antônio Eugênio Gadelha, nascido na Pacatuba, no dia 13 de novembro de 1872. Filho de Bernardino Sena Gadelha e Maria Amora Gadelha. Estudou no Liceu e na Escola Militar do Ceará. Bacharel em Ciências e Engenheiro Militar pela Escola Militar do Rio de Janeiro. Trabalhou no Serviço de Cartografia do Exército e na Estrada de Ferro de Baturité. Político, foi vereador pelo município de Messejana e município de Fortaleza. E em seguida foi deputado estadual. Um abraço, até segunda-feira, se Deus quiser.
Até segunda-feira, Márlio Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido debate em audiência pública a ampliação da área de proteção ambiental de Baturité. O debate foi proposto pelo deputado Renato Roseno. O parlamentar explicou que a APA de Baturité, que existe há mais de 20 anos, abrange 32 mil hectares em 8 municípios. Entretanto, alguns municípios, como Palmácia, ficaram de fora devido à cota altimétrica estabelecida na época. Para o parlamentar, a redução dessa cota vai possibilitar a ampliação da área de proteção e poderá corrigir distorções, como é o caso do município de Palmácia, que tem 54% de seu território fora da área de proteção. O deputado Renato Roseno esclareceu que as regiões que são abertas por uma APA ainda podem desenvolver atividades econômicas na área protegida. Só deve seguir algumas regras de preservação. A gestora da APA do Maciço Baturité, Patrícia Jacaúna, declarou que concorda com a ampliação da área de proteção, mas que é necessário seguir trâmites legais que ainda estão em andamento. Ela informou que o secretário estadual do Meio Ambiente, Arthur Bruno, já autorizou a elaboração do plano de manejo da APA, assim como o zoneamento ecológico econômico do Maciço de Baturité. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
R$358 mil desistem de procurar empregos no Ceará. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da Sala de Iaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre este assunto. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, revela que 10 mil pessoas deixaram essa estatística quando o número é comparado ao total de 368 mil desalentados em igual período de 2018. Eles representam a fatia da população que não trabalha e que não está procurando emprego por desistência ou por alguma outra razão, por exemplo, por ter que cuidar de uma criança ou de um idoso. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Ceará caiu de 11% no segundo trimestre de 2018 para 10% em igual período neste ano. Em números absolutos, são cerca de 23 mil pessoas a menos na fila do desemprego no estado. Eram 472 mil no segundo trimestre de 2018 contra 449 mil em igual período de 2019. A PNAD contínua revela ainda que 409 mil pessoas no Ceará estão na condição de subocupação, que é quando o empregado trabalha menos horas semanalmente do que poderia ou gostaria. O número cresceu em relação ao segundo trimestre do ano passado, quando 338 mil pessoas no estado estavam subocupadas. Tarciana Campos, da redação.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Municípios do Ceará localizados no Centro-Sul vêm apresentando neste mês de agosto taxas críticas de umidade relativa do ar.
Entrevista.
Quem fala sobre este assunto agora neste programa é o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, Davi Ferran. Um bom dia, doutor Davi Ferran.
Bom dia.
Os índices têm chegado próximo dos 20%. Davi Ferran, quando é considerada normal a taxa de umidade relativa do ar?
Bom, para o ser humano, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, a umidade em torno de 50% a 60%, que é mais confortável para o ser humano, né? E esses valores de em torno aí de 20% são valores críticos, aí, segundo a Organização Mundial de Saúde. E sempre lembrando que esses valores eles acontecem no início da tarde, né? Naqueles horários de máxima temperatura é quando as umidades relativas são menores e são mais graves, principalmente no interior do estado.
Certo. Essa de taxa de 20%, eu tenho aqui uma informação, os índices têm chegado próximo dos 20%. Ele também atinge as ondas do mar?
Não. A região que tem os valores mais baixos de umidade são todos aqueles municípios mais afastados do litoral, assim, a mais de 40, 50 quilômetros do litoral, e também aqueles municípios que não estão localizados em topo de serra. Porque os municípios de topo de serra e aqueles próximos ao litoral, a umidade não chega a esses valores de 20%.
As regiões mais afastadas do Ceará, de Fortaleza, localizadas no centro-sul, vêm apresentando taxas críticas de umidade relativa do ar. Isso obriga um cuidado maior?
Sim, né? Naqueles horários mais quentes, né? Devido à baixa umidade relativa do ar, é bom não, a parte de exercícios físicos, diminuir, se possível, a ingestão de muitos líquidos, né? Principalmente nesse período da tarde.
Davi Ferran, abaixo de 20% é considerado estado de emergência. Já aconteceu isso em nosso estado?
Sim, já aconteceu. Alguns dias atrás a gente teve uns valores em torno de 15, 16% de umidade. E daqui até o mês de novembro, esses valores vão ser bem frequentemente atingidos, né? Devido à escassez de chuvas, né? Que a gente está entrando agora num período com poucas chuvas no interior do estado. Então, esses valores aí, talvez até de 15%, eles provavelmente vão ser atingidos daqui até novembro.
Davi Ferran, e as pessoas, quais os cuidados que as pessoas devem tomar quando fica menos de 20%?
Bom, eu como meteorologista não seria a pessoa mais com mais qualificação na área de saúde, né? Então, talvez um profissional da área de saúde poderia indicar as melhores opções para quando se tem baixos valores de umidade relativa do ar, né?
Ah, Davi Ferran, muito obrigado. Um bom dia, hein?
Bom dia.
Conversamos com Davi Ferran, meteorologista da FUNSEMI. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Prefeitura de Fortaleza dá continuidade hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, dia 17, ao Viradão da Juventude. São mais de 300 atividades acontecendo na Rede Cuca. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Evelyn Ster, ela que é assessora da Coordenadoria de Juventude de Fortaleza. Bom dia.
Bom dia. É isso mesmo. Estamos na quarta edição já do projeto Viradão da Juventude. Acontece em todos os equipamentos. Final de semana passado aconteceu na Rede Cuca Mudubim. Esse final de semana agora, sexta e sábado, acontece na Rede Cuca Barra. A gente deu início às atividades agora, às 8 horas da manhã, e as atividades só encerram amanhã, às 11 horas da noite. São 40 horas ininterruptas de atividades acontecendo na Rede Cuca. Nós temos desde atividades e ações de lazer, de cultura, de serviços de saúde à comunidade, como também serviços que motivam a empregabilidade, o empreendedorismo. Nós temos mais de 470 vagas que vão estar sendo oferecidas ao público esse final de semana na Rede Cuca Barra. No final de semana nós tivemos mais de 400 no Mudubim. Próximo final de semana nós teremos também a Rede Cuca Janguru Sul, e é um projeto lindo, um projeto que, como eu já falei, está na quarta edição, demos início em 2016, e é um projeto que ele abraça de uma maneira o jovem, ele faz com que o jovem entenda que aquele espaço é dele, ele tem que usar. Na verdade, o que acontece no Viradão é uma culminância de tudo que acontece na Rede Cuca todo dia. Então é um espaço de 40 horas que a gente oferta tudo que você imaginar tem no Viradão.
Essa é uma oportunidade para a população saber, né, que existem esses espaços para o público em geral, né, e também aproveitem, né, as iniciativas que a Prefeitura desenvolve nesse sentido.
Isso. O coordenador de juventude, Júlio Brise, ele mostra isso ao jovem. Ele faz com que o jovem entenda que aquele espaço é dele e que ele tem que usar, e que ele tenha aquelas ações, essas oportunidades para aquele público que precisa tanto. É também importante ressaltar que é o maior viradão cultural da cidade de Fortaleza, e acontece dentro da periferia de Fortaleza, para aproximar aquele espaço do jovem, para não distanciar, a gente não leva para um lugar distante. Acontece onde ele mora, acontece na periferia, que é onde os jovens precisam dessas ações.
para participar das atividades?
Só precisa chegar no Cuca, chega aí, todas as atividades são gratuitas, então qualquer pessoa pode chegar, já pode ir participar das oficinas, dos workshops, das ações que estão sendo realizadas lá.
Muito obrigado. Conversamos com Evelyn Ster, assessora da Coordenadoria de Juventude de Fortaleza, falando que a Prefeitura de Fortaleza dá continuidade hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, dia 17, ao Viradão da Juventude. São mais de 300 atividades acontecendo na Rede Cuca. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
O clima do nosso planeta está mudando. Ainda não é possível prever exatamente como será esse impacto. Mas, de acordo com os cientistas, é esperado que as alterações climáticas interfiram diretamente na disponibilidade de água. Com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionalidade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são: aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo, instituir sistemas de alerta, além de estimular a reutilização e o uso racional da água. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores.
Ai, água, pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, pra regar as nossas plantas, pra chover de madrugada. Se é pouco, é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito, vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar,
porque senão um dia ela acaba. Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra?
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Chamando a atenção dos habitantes dos municípios de Tabuleiro do Norte e Alto Santo, é que aconteceu uma audiência pública para discutir os limites entre esses dois municípios.
Entrevista.
E a iniciativa dessa audiência pública foi do deputado Acrísio Sena, que está aqui agora, neste momento. Deputado, bom dia.
Opa, Narcélio, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela nossa FM Assembleia, Ronaldo, a nossa querida
Simone,
o pessoal que está junto com o Narcélio e constrói esse programa maravilhoso.
E são decisivos para o sucesso do programa.
E da Assembleia, né?
A partir da Fátima Abreu, aí chega aqui Ronaldo, eles têm
a Simone e o Ronaldo fica revezando as vozes padrão, né?
E o Ronaldo dá uns pitacos ali.
O Ronaldo é bom, rapaz. Ronaldo
a coisa
entende.
Mais importante do mundo é uma equipe funcionando.
Isso.
Porque,
isso,
por exemplo, eu dependo de uma equipe. Eles é que me orientam.
E se for aqueles limites ali de Trairi, Paracuru, Flecheira, o Ronaldo conhece muito ali, viu?
Também.
Que bom, que bom.
Deputado.
Pois não, Nassar, pois não.
Avalia o pessoal mais antigo desses municípios, né?
Ixi.
Deve ser um problema, né? Não, eu sou de Alto Santo,
eu sou de Tabuleiro. Mas era melhor ficar aquela música, né? Eu amo Petrolina, mas adoro Juazeiro. Você lembra?
Aquele, eu me lembro.
Dá mais ou menos essa história. É o seguinte, na série. No ano passado, aliás, foi ano passado, a lei foi aprovada, a lei que estabelece os limites. entre Tabuleiro e Alto Santo, e uma realidade atípica, né? Atípica não, nós já tivemos esse debate aqui. Por exemplo, 1957 foi a data em que Tabuleiro e Alto Santo se emanciparam de Limoeiro do Norte, porque eram distritos de Limoeiro do Norte. De 1957 até o ano passado, eu vou ler aqui algumas comunidades, mas tem mais, a comunidade do Belém, Sussuarana, Cobiçado, Laje das Oiticica, os assentamentos de Lagoa Grande, Groenlândia, Alegre, Ema, Campos Novos, Saco do Bode, Campos Velho, Olho d'Água da Bica. E eu tive com todas essas pessoas conversando, né? Então, durante mais de 50, botava 5 décadas, o cidadão registrou os filhos, matriculou nas escolas, casou, enterrou os familiares em Tabuleiro do Norte. Aí, numa canetada, o juiz pega, transfere todos os títulos e os endereços da ENA. E a anomalia é maior porque, assim, o endereço é de Alto Santo e o CEP é de Tabuleiro. Imagina
Deve então, ser uma da carteira de identidade.
Isso, como é que tá? Essas comunidades são.
Eleitor.
Isso. Tudo é Tabuleiro. Embora geograficamente está dentro da terra, do território, geograficamente, pela lei Alto Santo. Mas a vida, a vivência, toda a construção, como eu falei. Então, isso foi um motivo de debate. Né? Da verdade, dá 62 anos de emancipação, né? 57 para cá. Então, assim. O que que essa população que veio até a Assembleia nos procurou e pediu que eu intermediasse esse debate sobre os limites entre Alto Santo e Tabuleiro do Norte. O que que nós fizemos? Nós fizemos uma primeira audiência, eu fui até Campos Velho, vocês terem ideia, são 42 quilômetros, uma comunidade 42 quilômetros da sede de Tabuleiro. Fizemos uma audiência pública, ouvi. Depois nós fizemos, na semana passada, uma outra audiência pública aqui em Fortaleza, na Assembleia Legislativa. Vieram mais de 200 pessoas dessas comunidades, para você ver como eles estão dispostos a lutar. E também conversamos, eu, o prefeito Hildson, e a comunidade, conversamos com o nosso presidente José Sarto. Sarto, para ir encurtando aqui a conversa, o nosso presidente José Sarto se comprometeu em fazer uma reunião de mediação envolvendo a prefeita Íris de Alto Santo, o prefeito Hildson de Tabuleiro, a presidenta da Câmara de Tabuleiro, a vereadora Clênia, e o vereador presidente da Câmara de Alto Santo, o Isaac. Ou seja, as duas casas legislativas e as duas prefeituras, para achar uma saída para esse impasse. Não. Porque a questão central lá de Tabuleiro é a questão do fundo de participação dos municípios do FPM. Que se essa população deixa de pertencer a Tabuleiro, há uma redução no FPM. Mas se a discussão central é essa, pode-se achar um acordo, uma negociação entre as duas prefeituras. Não é justo é que essas quase mais de 2.500 pessoas sejam forçadas a ser um município que eles não são. Porque não pode. Se você nasceu, cresceu e enterrou, casou os filhos, enterrou os entes queridos no cemitério lá de Tabuleiro, você, a sua vida foi tabuleirense. Então, essa foi a primeira reivindicação feita. Nosso presidente Zé Sarto se comprometeu em fazer essa mediação entre os dois prefeitos e as duas câmaras municipais. Depois, essa mudança de uma canetada, como eu falei na tribuna, dos título eleitoral, nós pedimos o desembargador Haroldo Máximo, ele esteve aqui também conosco na Assembleia, para uma audiência para nós avaliar. Não é razoável que um juiz eleitoral transfira 2.000 títulos sem consultar ninguém.
Claro.
Né? Numa realidade dessa. E por último, nós temos, foi uma reivindicação do deputado Fernando Hugo, nós temos que a lei precisa ser regulamentada, a lei que trata de separação, emancipação, tudo que trata sobre todos esses dilemas de conflitos territoriais, Até hoje a lei não foi regulamentada e precisa regulamentar, porque a gente fica de mãos atadas para poder fazer a solução desses problemas também aqui pelo Ceará e no Brasil afora. Então foram essas questões tratadas na discussão da audiência pública que nós tivemos aqui. Depois eu queria falar dos problemas que isso está ocasionando.
E qual foi a reação do desembargador Ouro Máximo?
Sempre muito gentil, desembargador, uma figura acessível, uma pessoa muito acessível. Já na mesma hora, quando o pessoal pediu, fez um requerimento precário, ele disse que não tinha problema, já estava aberto o processo.
Rápido,
a gente já tinha um requerimento de uma audiência com ele preparado, muito rápido, mas ele disse que não tinha problema, isso não era problema, autorizou o assessor já abrir o processo e agendar a data para que eu espero que a gente também tenha neste mês ainda essas duas reuniões. Porque nós só vamos conversar com o governador Camilo Santana depois que tiver pacificado, porque o governador não tem culpa nada disso. A lei veio para a Assembleia, a lei foi debatida com os dois municípios e foi aprovada sem nenhuma emenda, sem nenhuma contestação. Então o governador só poderá fazer alguma alteração na mudança da lei se houver um consenso, eu tenho insistido nisso, se houver um consenso entre os dois prefeitos. É por isso que nós estamos insistindo na busca desse entendimento entre os dois prefeitos.
Deputado, e tem outros problemas, né? Também com outros municípios aqui pro lado da Serra, né? Da Serra Grande.
Tem um outro
ali
dilema.
É com o Piauí, né? Ali não é mais, o senhor falou muito bem quando eu toquei no assunto, ali não é um problema de dois municípios, não, é de dois estados.
Agora, antes de chegar nesse aí, que a nossa deputada Augusta Brito é quem está coordenando. Sim. Ela pegou uma briga maior aí, mas eu vou falar um pouco sobre isso também, tem uma audiência marcada, mas só dos problemas que está ocasionando lá em Tabuleiro. Todos os registros de móveis e imóveis dessa área, desde 57, foram feitos e ainda são realizados nos cartórios de notas e títulos de Tabuleiro do Norte.
Que confusão, hein?
Todos os registros de nascimentos e óbitos dos habitantes desde 57 foram feitos e ainda realizados no cartório de registro civil de Tabuleiro. Os entes familiares que faleceram são sepultados no município de Tabuleiro. Toda relação religiosa, missa, batizado, catequese, eucaristia, crisma, casamento, pastorais sociais, são nas paróquias e igrejas sediadas em Tabuleiro. Todo o processo de mobilização e organização social e comunitária, também em Tabuleiro. Toda a relação econômica e social, aposentadoria, enfim. Vocês estão vendo?
Né? Tudo, né?
Aí quais são os dilemas? Como é que fica a situação dos títulos? Sem autorização das pessoas? Os comprovantes de residência? Como fica o acesso à saúde? Como fica o acesso ao transporte? Como ficam os agentes comunitários de saúde? O sistema de abastecimento, a permanência das crianças nas escolas. Só para vocês terem ideia, dessas 20 comunidades, isso é uma prova, a melhor prova é essa. Existem 20 comunidades há 60 anos. Nenhuma dessas comunidades tem uma estrada ligando a Alto Santo. Como é que eles são de Alto Santo? Não existe nenhuma escola, nenhum posto de saúde de Alto Santo dentro dessas localidades. Então é uma perversidade querer que essas pessoas sejam de Alto Santo, que a vida e a história mostra que todas são de Tabuleiro.
Exatamente.
E sobre o conflito de Piauí.
Sei.
E o estado, né? Do Ceará. Para o pessoal que está nos acompanhando, isso é uma disputa, um litígio que vem ainda da era do Império, viu? Desde Dom Pedro II, esse debate vem rolando. E agora parece que o governador do Piauí, que é nosso companheiro de partido também, que é do PT, o Wellington, resolveu travar esse debate. E aqui a nossa coordenadora da Comissão dos Municípios, de Emancipação dos Municípios e desses litígios, é a nossa deputada Augusta Brito, de forma muito acertada, porque naquela região onde ela mora, né, tem trabalho naquela região lá, Crateús, Graça, Ipaporanga, aquela região ali toda, lá daquela área lá da, Serra da Ibiapaba, descendo até nos Inhamuns, pode, municípios desaparecem. Se for levado às últimas consequências e o Piauí ganhar, vai ser outra confusão dessa. Imagine um município todo desaparece. Uhum. Então, a deputada Augusta Brito, que tem mais elementos sobre isso, pediu audiência pública e é um bom debate. Eu não entrei nesse debate, eu já tinha sido provocado, mas é porque ia ficar muito pesado para mim, já tinha tabuleiro e Alto Santo, eu ainda pegar Piauí e Ceará, ficava muito pesado. É. E como a nossa coordenadora Augusta Brito abraçou a causa, eu me somo, me acosto às iniciativas dela, que é o mesmo problema. Todos nós somos cearenses. A única questão territorial que nós fizemos pacificamente com o estado do Piauí, ele não tinha praia, né? Nós demos Parnaíba e eles nos deram Crateús. Essa foi a negociação que nós fizemos. O resto, todos os demais municípios são de fato e de direito do estado do Ceará.
Tá. Deputado, prazer recebê-lo para um assunto tão relevante que interessa não só aos que moram nesses municípios, mas a todo o Ceará. Nós nos interessamos para a solução desse problema.
Eu que agradeço e dizer que nós vamos prosseguir esse debate com esses três encaminhamentos que saíram da audiência pública, relembrando para quem nos acompanha, a reunião puxada pelo nosso presidente Zé Sarto com os dois prefeitos e as duas câmaras de Tabuleiro e Alto Santo, a reunião com o desembargador Haroldo Máximo, presidente do TRE, para discutir essa forma de transferência arbitrária dos títulos lá de Tabuleiro para Alto Santo e um pedido ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que regulamente a lei, para que eu tenho certeza que não é só o Ceará que está enfrentando esse problema, não, todo o país, porque você hoje está travado. Se não me engano, é o artigo 14, o parágrafo 4 da Constituição Federal, travou, que trata sobre novos municípios, decisão, incorporação, enfim, esse debate sobre os municípios. A lei não está regulamentada até hoje e está travando que a autonomia das Assembleias Legislativas para decidirem sobre seus respectivos territórios estaduais.
Deputada Cris Sena, mais uma vez, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço e parabenizar mais uma vez o programa. Obrigado.
Repórter Silvio Augusto.
Marcelo, a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará começa hoje, sexta-feira, e vai até o dia 25. A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará divulgou a programação do evento com 10 dias de programação literária com cerca de 60 escritores nacionais, internacionais e convidados. E o Instituto de Estudos e Pesquisa sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, o Inesp, vai participar da Bienal pela primeira vez. Para falar sobre a iniciativa, sobre o assunto, vamos conversar com o presidente do Inesp, João Milton Cunha. Bom dia.
Bom dia. Nós estaremos de forma inédita participando da 13ª Bienal Internacional do Livro, levando e representando o Poder Legislativo do Estado do Ceará, com o nosso programa editorial e realizando grandes publicações e expondo o nosso acervo do que foi publicado durante os 30 anos de Inesp.
João Milton, o Inesp vai promover alguns lançamentos durante a feira.
Vamos, e eu destacaria quatro principais publicações. Nós teremos na segunda-feira o lançamento do livro do ex-deputado e atual secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno, com a apresentação do deputado Acrísio Sena, que é um livro, que é uma coletânea de artigos publicados em jornais com a temática ambiental. Nós teremos também nesse mesmo dia o lançamento de uma importante obra histórica da medicina do Estado do Ceará, de autoria do Dr. Vinícius Barros Leal, em memória, que contará com a participação do ex-governador Lúcio Alcântara para apresentar a obra. Teremos também, nesse mesmo dia, na segunda-feira, o livro do professor Aurélio, que trata da resistência à ditadura militar na região do Cariri, que o Dr. Eudoro Santana é uma das personagens mais importantes, centrais dessa publicação. E na próxima sexta-feira nós teremos uma obra com a temática dos consórcios municipais de saúde do Estado do Ceará, com a apresentação do ex-governador e atual senador Cid Ferreira Gomes. Serão grandes obras, né, que a gente tenha uma grande expectativa do interesse das pessoas por essa literatura.
Além dos lançamentos que você falou agora, o que o Inesp também vai apresentar da Assembleia Legislativa durante a Bienal?
O Inesp, ele tem um programa editorial da memória e história da Assembleia Legislativa, que tem como precursor, que tem como grande responsável a figura do Dr. Osmar Diógenes. E a gente vai estar expondo também, né, no nosso stand de 20 metros quadrados, uma parte do que o memorial da Assembleia tem produzido ao decorrer da sua história. Também nós vamos expor, né, em alguns banners, durante alguns dias, algumas atividades ligadas ao assessoramento parlamentar que o Inesp tem realizado.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. João Milton Cunha, presidente do Inesp, Instituto de Desenvolvimento e Pesquisas do Estado do Ceará, que vai participar, não é, da Bienal do Livro, que começa hoje e vai até o dia 25 de agosto. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil.
Ajude a Família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, o terceiro seminário Água Innovation, Sustentabilidade e Eficiência Energética acontece em Fortaleza nos dias 19 e 20 de agosto. O encontro vai ser realizado no Hotel Recanto Irapuru. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Carlos Matos, ele que é coordenador do Comitê Técnico do Água Innovation. Bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Bom dia, doutor.
Parabéns atrasado ao seu aniversário. Você é uma vida que dá vida ao Rádio Cearense. Né? E quero dar um bom dia também a todos os nossos ouvintes. Nós estamos realizando o Água Innovation no dia 19 e 20 de agosto, próximos. A abertura será às 8h30, lá no Recanto Irapuru, ali próximo do Castelão. O primeiro painel será sobre saneamento, um assunto muito importante, que inclusive a Assembleia lançará o Pacto pelo Saneamento. O presidente Sarto confirmou a presença nesse primeiro painel. Nós teremos já no início da tarde um painel sobre o caso da Austrália. Os dois primeiros anos do Água Innovation nós tratamos da experiência de Israel e agora fomos à experiência da Austrália. No final do dia nós introduzimos pela primeira vez nessa terceira edição do Água Innovation o tema energia. Então nós teremos o Lauro Fiuza, a liderança do setor de energias renováveis no país, falando sobre energia solar e energia eólica. E haverá também uma presença do Operador Nacional de Energia Elétrica, que falará sobre a demanda no Nordeste de energia até 2030. No dia seguinte, dia 20, o primeiro painel ocorrerá só à tarde, às 13h30, e será sobre o São Francisco. Virá o Ministério do Desenvolvimento Regional e também a Agência Nacional de Águas. Nós queremos saber o custo da energia, nós queremos saber qual é a solução para a geração de energia, que é um custo de 300 milhões por ano. Há muitas perguntas e sempre uma insegurança. Isso vai acontecer? Isso não vai acontecer? Né? Então nós estaremos e inclusive faremos uma homenagem neste painel. Ontem comuniquei ao filho do deputado Guilherme Landim, ao ex-deputado Wellington Landim, pelo grande trabalho que fez no São Francisco. Nós faremos uma homenagem póstuma a ele. Depois teremos um painel sobre tecnologias sociais de água com a participação da Coca-Cola, Banco do Nordeste e CISA, da CAGES. E no final do dia, às 16h30, teremos a última palestra sobre sustentabilidade de negócios, com um dos maiores nomes do mundo em sustentabilidade, Hitel Patendra, que é indiano e mora em Boston, nos Estados Unidos, e proferirá essa palestra final de encerramento do evento.
Doutor Carlos Matos, essa discussão ela visa para que no futuro nós tenhamos uma energia mais barata?
Sem dúvida. Eu acho que a energia solar surge hoje como uma grande alternativa de redução de custo. E de nós estamos na Terra do Sol, acabou de sair o mapa eólico e o mapa solar do estado do Ceará, mostrando o potencial, é impressionante. Nós temos, por exemplo, para que você tenha uma ideia, nós temos, o Brasil tem um consumo de 150 mil gigawatts de energia. Só o Ceará, em energia solar, pode produzir 646, quatro vezes todo o consumo do Brasil de energia. E a energia eólica, nós temos um potencial de 94 mil gigawatts. E até agora só estamos produzindo 2 mil. Então há ainda um grande caminho de energias renováveis a ser conquistado no estado do Ceará e nós queremos estar atentos a tudo isso.
Quem quiser participar do seminário?
Bom, quem quiser participar pode fazer a sua inscrição pelo site do Agro Innovation, mas pode fazer a inscrição também no local, o evento é gratuito. Né, a participação daqueles que desejam. Eu quero estimular aos gestores públicos, quer seja em nível municipal, estadual ou federal, e todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento, as universidades, os professores, todas as pessoas da iniciativa privada também, segmentos, que têm na água e na energia um ponto fundamental para o desenvolvimento.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Carlos Matos, coordenador do Comitê Técnico do Agro Innovation, nesse seminário que acontece na segunda-feira, né, dia 19, vai até terça, dia 20 de agosto. O encontro será realizado no Hotel Recanto Irapuru. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Para reduzir os efeitos da seca e ampliar a oferta de água, principalmente no interior, o governo do Ceará está construindo o Cinturão das Águas, a maior obra hídrica do estado, fazendo novas adutoras, sistemas de abastecimento, implantando cisternas e cavando poços no interior. E você também pode ajudar, evitando desperdício de água no dia a dia. É muito importante que cada um de nós, em casa, no trabalho, nos condomínios, nas indústrias e na agricultura, use a água de forma consciente, sem desperdício. Uso consciente da água. Cada gota conta. Governo do Ceará.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje, recebendo o presidente da Fé Comércio, Maurício Filizola. Presidente, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Presidente, estava vendo aqui uma pesquisa que demonstra otimismo de consumidores e empresários. O que é que vem provocando esse ânimo?
Narcélio, desde o início do ano, aliás, ainda falando um pouquinho do ano passado, vinha sempre numa crescente. Embora ali no limite do otimismo para o pessimismo, e nesses últimos dois meses, assim, há um equilíbrio em termos de resultado da pesquisa, que principalmente o consumidor ele está mais otimista, inclusive tanto para a situação presente, porque quando se faz essa composição de otimismo, a gente olha tanto o presente como também a questão de visualizar este mercado lá no futuro, né? Então, as duas situações, elas estão positivas. E isso alegra realmente um pouco mais o mercado. E aos poucos também o próprio empresário vai também fazendo a sua parte de aprendizado, né? Porque a economia ela ainda passa por um momento ainda de desafios. A gente observa ainda que o crescimento ainda está um tanto quanto tímido, mas a gente tem que fazer a nossa parte, principalmente acreditar, mas ir para a ação, para poder realmente sairmos deste momento que ainda é de desafios, esperando inclusive que também o próprio governo ele colabore em termos de comunicação para que realmente o mercado não sofra essas oscilações.
Agora, o Maurício Filizola, que conversa comigo, é o presidente da Fé Comércio. Agora, esse tempo, por exemplo, nós já estamos quase no final de agosto, aí vem o fim do ano. É normal aumentar, diz, as vendas, inclusive os empregos temporários também, não é, Maurício?
Sim, a gente observa que a economia ela aquece um pouquinho sempre no segundo semestre. E o que é que vem demonstrando isso através da pesquisa? Principalmente a pretensão de compra dos consumidores. Foi detectado, já vem sendo observado, que quando a economia ela começa a se equilibrar, as pessoas começam também a comprar bens duráveis e semiduráveis, que foi o composto também dentro da pesquisa quando a gente observa um direcionamento para a compra de geladeiras, móveis, TVs, telefonia, que são produtos que duram um pouco mais e acabam também influenciando nas dívidas futuras deste consumidor, que também é uma pesquisa que está relacionada ao endividamento. Então, nós temos pessoas comprando também, o consumidor comprando com prazo. Há uma diminuição também da inadimplência, isso também é uma educação de aprendizado do consumidor nesse período também de desafios, até porque quando a compra ela é feita no cartão de crédito, isso pode também trazer alguns dissabores quando esse consumidor atrasa. Então, também tem um componente aí da diminuição dessa inadimplência por parte do consumidor, favorecendo principalmente ao empresário que tem aí as suas contas mais equilibradas, principalmente no recebimento desses bens que são vendidos.
Presidente da FEComércio, Maurício Zola, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença. Um bom dia.
Um bom dia, eu agradeço também. Muito obrigado.
O estudo mostrou também que 67,5% dos consumidores de Fortaleza consideram que sua situação financeira atual está melhor ou muito melhor do que há um ano.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 3 de maio, três projetos de lei. O primeiro é do deputado Leonardo Pinheiro, que denomina Francisco Carneiro Pacheco a areninha localizada no município de Chaval. O segundo é de autoria do deputado Fernando Santana, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado do Ceará a festa de São Francisco das Chagas, realizada no município de Canindé. O terceiro é do deputado André Fernandes, que institui a Semana Estadual de Enfrentamento à Eclâmpsia, e a ser realizada anualmente na última semana do mês de abril. Também serão lidos dois projetos de indicação de autoria do deputado André Fernandes, o que institui o consórcio entre os municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri para fins de implantação do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o BP-RAIO, com sede em Nova Olinda, e o que institui o consórcio entre os municípios de Potengi e Araripe, também do BP-RAIO, na sede do município de Araripe. Também será lida uma correspondência que encaminha planilha com valores dos recursos arrecadados, bem como dos rendimentos durante o primeiro semestre de 2019, pelo Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, através da Loteria Estadual. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Acrísio Sena, Fernanda Pessoa, Davi Duran, Renato Roseno, Heitor Ferrer e o Silvio Girão, que cedeu tempo para o deputado Salmito. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Niso Costa, Fernando Santana e Evandro Leitão. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala de essa redação na Rádio FM Assembleia sobre 358 mil desistem de procurar empregos no Ceará. Outros destaques, ouvidoria com ouvidora da OAB Ceará, doutora Vânia Rocha. A defensora pública e supervisora das defensorias da capital, Nathalie Marcilon, também participou. Minha Rua tem História, com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e também apresentou Legislativa em Dia. Entrevista com meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, Davi Ferran. O deputado estadual Acrísio Sena também participou. Direitos do Consumidor com o presidente da FEComércio, Maurício Filizola. O repórter Silvio Augusto com a agenda, trabalho das comissões técnicas e entrevistou Eveli Esté, assessora da Coordenadoria de Juventude de Fortaleza. Falou com o Dr. João Milton Cunha, presidente do Inesp, e também entrevistou o ex-deputado estadual, Dr. Carlos Matos. Um bom dia para todos, um feliz fim de semana. Muito obrigado pela audiência. Nós estaremos de volta na segunda-feira, às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda, pessoal.